respeitar a geografia humana, o nosso lugar no mundo como ser humano.
E temos que encontrar um lugar, como diz, nós estamos celebrando os 800 anos do Cântico do Sol, e lá Francisco se mostra não como uma criatura superior às outras criaturas, mas uma criatura entre as outras criaturas. E por isso ele pode louvar junto com todas as criaturas, como irmão e irmã. É um tipo de relacionamento que a gente só consegue quando a gente toma distância do relacionamento de apropriação, de propriedade, de mercado. Essa coisificação da natureza é que está nos fazendo mal.
Uhum. São Francisco de Assis, né, mais de 800 anos atrás, ele já dizia, né, se fosse parafrasear, que tudo está conectado. Isso vem colando com um jeito novo que as pessoas falam na contemporaneidade, que eu quero dizer novo na contemporaneidade, que é não existe fora. Não existe fora. Isso tem a ver com a questão do lixo, isso tem a ver com os relacionamentos humanos, isso tem a ver com as políticas públicas, isso tem a ver com a justiça social. Então, quando a gente pega tudo está conectado, o que, que a gente precisa entender de forma um pouco mais profunda, Frei Suzin?
Do ponto de vista espiritual, é uma comunhão criatural. Eu insisto na palavra aqui, comunhão, porque a interconexão, ela se faz não por uma fatalidade, como se estamos dentro de um sistema fechado, mas nós só podemos vivê-la bem com a nossa liberdade e com a nossa responsabilidade, porque é como se essa interconexão, na verdade, ela fosse, aliás, não fosse, ela é uma atitude de diálogo com as outras formas de vida. E não apenas um império do ser humano sobre as outras formas de vida.
Claro.
Então nós precisamos de novo readquirir nossas raízes, adquirir de novo a nossa capacidade de nossa sensibilidade para com os animais, as plantas. E acontece que a vida urbana, a vida moderna, a vida que virou a noite e o dia, é que não tem mais as estações do ano porque a gente se protege e não sabe o que está acontecendo lá fora. Essa falta de exposição à natureza, ela nos descolou. E isso está criando dificuldade para nós mudarmos o registro.
Claro. Eu lembro bastante assim, do papado de Francisco, de vários momentos emblemáticos, né? Desde Laudato Si, uma encíclica que vem colada com essa marca do tempo, disso tudo que nós estamos falando, a própria adoção do nome, né? Como Papa de Francisco, Papa Francisco. E foi um papado muito importante quando o assunto foi as bandeiras ecológicas, a justiça social. E muitas vezes o Papa Francisco ele falou sobre luta contra a pobreza, proteção da natureza, foram termos, né? Questão do combate à intolerância no mundo todo. Então, queria lhe ouvir um pouquinho sobre o legado do Papa Francisco, lembrando, né, os ensinamentos de São Francisco com aquilo que é marca deste tempo, Frei Suzin.
Olha, no magistério do Papa Francisco, tem duas grandes cartas encíclicas. A palavra encíclica é para dizer que é aberta a todo mundo, né? E são a Laudato Si e a Fratelli Tutti. A Laudato Si nos chama a atenção para a ecologia, para a nossa necessidade de sensibilidade ecológica, responsabilidade ecológica e assim por diante. A Fratelli Tutti, ela liga essa dimensão ecológica com a dimensão social. Porque já na Laudato Si, ele afirmava que não há duas crises, uma ecológica e a outra social, no sentido desse aumento de conflitos que nós estamos assim, perplexos assistindo, né? A crise é uma só. Em outras palavras também, o combate à pobreza, por exemplo, não é um problema isolado da forma como nós organizamos a economia. Ele está nos levando ao absurdo de uma desigualdade vertiginosa, quando a gente, desde a Revolução Francesa, já tinha a bandeira de maior igualdade, maior cidadania para todos. E aí a gente está fazendo o caminho contrário. E está se surpreendendo como é que isso ganhou uma velocidade tão grande de acúmulos em grupos minoritários de privilégio, de elite, que até ganham muito sem trabalhar muito, para dizer bem a verdade. E temos cada vez mais esse crescimento de uma pobreza que está afetando, inclusive, na forma de fome. Em alguns países isso é muito evidente. A zero hora atrás, hoje, o que está acontecendo aqui na Argentina, tem medidas drásticas do ponto de vista macroeconômico, mas na vida familiar, na vida popular, a situação está se desagregando ainda mais. Então, nós realmente estamos diante de uma urgência que liga a necessidade de entendermos uma nova maneira de ser civilização. É algo muito grande que nós precisamos enfrentar.
Uhum. São Francisco de Assis, ele enfatizou dentro de um conceito importante chamado ecologia integral, né? Vários dos seus ensinamentos estão ali, né? Dentro de uma ótica de ecologia integral. A gente pensa em ecologia integral, Frei Luiz Carlos, e a questão da emergência climática, o que a gente pode correlacionar?
Quando o Papa Francisco adota, porque ele adotou uma expressão que já existia, já estava entre os cientistas, entre filósofos, né? É que essa integralidade, ela supõe diversas camadas. A camada ambiental, que é aquilo que a gente mais vê ao nosso redor, mas também a dimensão social, exatamente, portanto, uma forma de convivência social mais saudável e com mais oportunidade, com mais justiça para todos, enfim, com mais cuidado de uns e os outros. Assim como a gente deve cuidar de umas plantas, deve cuidar também do bairro como vida social. E tem também uma ecologia mental, e é mudar o modo de abraçar valores, por exemplo. Ter uma certa ordem nos nossos valores e não inverter as coisas. Não achar que um carro vale mais do que o pedestre, por exemplo. Coisas uhum. desse tipo assim.
Entendi.
Depois temos uma dimensão de caráter mais espiritual, mais de valores, de ética e de religiosidade. Porque em tudo aquilo que nós vivemos, somos, em última análise, nós precisamos aceitar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa mortalidade e a confiança de que nós somos criaturas de Deus e podemos colocar nas mãos dele o nosso destino último. Não precisamos nos garantir absolutamente que isso é impossível. Isso nos leva a uma obsessão. Então, essa integralidade significa costurar todas essas camadas.
Uhum. Frei, obviamente, a gente está pegando aqui, pensando alguns assuntos, talvez a gente volte em alguns termos, algumas características que o senhor já apontou, mas é para destacar, né? Destacar. Entre os ensinamentos de São Francisco de Assis, também tem a questão da importância da mudança de pequenos hábitos do campo pessoal e comunitário como forma de transformação do mundo social, né? O senhor mencionou nas pequenas elites, os grupos elitizados, enfim, elitistas, mas a gente não sabe a força que tem a mudança de um pequeno hábito, seja na nossa vida, seja na comunidade, e inclusive seja, né, na transformação desse, digamos assim, poder conferido aos pequenos grupos que hoje dominam o mundo. Nessa perspectiva, Frei, da vida em comunidade, das pequenas mudanças, o que é importante que a gente, cada um agora, cada pessoa, se aproprie neste, quem sabe, tempo, né, de São Francisco de Assis?
Um certo crescimento da consciência a respeito do que sejam vaidades que não vale a pena, quer dizer, investir nelas. E acho que esse aspecto de renúncia de vaidades que têm custos, custos ecológicos, custos sociais, é um primeiro passo, é um passo negativo, digamos assim. E isso é o problema do consumismo. A gente precisa, dentro daquele movimento que os italianos, os ingleses andaram desencadeando, de se sentir feliz aceitando menos coisas, aceitando diminuir. Em italiano se diz la felicità della decrescita, ou decrescita felice. Uhum. Aceitar, não querer crescer, mas manter-se num nível sóbrio. A sobriedade, ela exige essa renúncia a uma exacerbação que o mercado provocou em nós, né? Esse é um primeiro passo, um passo mais negativo.
Uhum. Entendo. Quanta coisa...
Sensibilidade, uhum, para pequenas coisas. Uhum. Essa sensibilidade, ela vem muito pela linguagem. De novo, por exemplo, readquirir uma linguagem mais poética em relação à natureza, uma linguagem mais, mais cuidadosa em relação às pessoas, uma linguagem mais simpática, mesmo em relação àquelas pessoas que a gente não conhece. Porque então a gente se torna uma pessoa cuidadosa. E o que a ecologia precisa é de pessoas que se caracterizem por serem cuidadosas, de não querer dispersar, de não querer esbanjar, mas de aproveitar e de saborear bem cada pequena coisa, seja na comida, seja no vestuário, seja nos recursos que a gente tem para a gente se locomover. Esse gosto de se sentir mais ou menos igual a todos. Uhum. Isso, e não querer ser especial, assim. Isso tudo exige uma espiritualidade, uma ascese também.
Não há dúvida. Frei, obviamente que a questão da riqueza, né, ricos versus pobres, sempre esteve na humanidade desde que a gente conhece, né, como humanidade. E no tempo de São Francisco de Assis não era também muito diferente. Tinha os ricos, tinha os pobres. Porém, naquela época, é isso que eu quero trazer, né, a riqueza em si, ela era um pouco mais material, donos de terras, de propriedades. Hoje, o senhor do nosso tempo é o dinheiro imaterial. Esse que é apenas uma ideia concebida e aceita pela maioria, e que não é real, né? É uma criação totalmente humana. A gente fala em bitcoins, a gente fala em dinheiro virtual. O dinheiro que não é real e que virou o senhor do nosso tempo. Como a gente pode repensar isso e, quem sabe, até se libertar, né? Se libertar dessa crença que é totalmente um conceito moderno.
Olha, São Francisco viveu no século XIII, quando a nobreza começava a decair e a burguesia nascente na época começava a ascender e ganhar poder. E sabe que na nobreza a gente não tinha escolha. Ou era de berço, era sangue azul. Se não tem sangue de nobre, não adianta querer ser nobre. Mas no século XIII, com a invenção das comunas, dos negócios, a vida começou a sair do feudalismo da nobreza e entrar num sistema em que o dinheiro começou a ganhar valor, ou a retomar valor, porque ele já existia, né? Mas ali ele começa, e o pai de Francisco representa essa nova forma de poder se tornar nobre através do enriquecimento, e não mais ser necessário ter sangue de nobre ou ter berço de nobre. E foi isso que ele quis que o Francisco abraçasse, e que Francisco percebeu como uma armadilha. Então, Francisco teve um verdadeiro trauma com o dinheiro. E até hoje ele é um modelo de cuidado com o fascínio do dinheiro. Porque ele não é nada, como você disse, Beverly, mas ele tem um poder sobre aquilo que existe realmente. Se o dinheiro hoje é invisível, né? Mas se eu tenho um bom dinheiro, eu já tenho potencialmente muitas coisas. Eu já começo até a degustar antecipadamente muitas coisas, porque eu tenho dinheiro para aquilo que eu poderia comprar. Então, esse é o fascínio do dinheiro, é o poder que ele nos dá. E é esse poder também que está criando hoje essa exacerbação da desequilíbrio, tanto social como ecológico.
Perfeito, bem lembrado. Frei, eu não posso deixar de mencionar a questão da supremacia humana em relação a outras espécies, né? O senhor mencionou que ninguém é melhor do que ninguém, mas isso fica no campo também entre pessoas, né? Entre pessoas, tem pessoas que Sim. se acham melhor do que o seu vizinho, do que seu, enfim, seu irmão. Mas nós, como humanidade também, a gente muitas vezes acha que é melhor do que os outros animais, do que a flora, do que a fauna. E São Francisco, ele colocava, né, todos os seres no mesmo lugar, dependentes da natureza e dependentes de coexistência entre espécies para a preservação da vida no planeta. Hoje, quando a gente fala de que a vida no planeta está ameaçada, muitas pessoas pensam que o mundo vai acabar. O mundo não acaba. O que acaba poderá, né, ser a vida humana. Né? A gente está colocando nossa própria Sim. espécie em risco. Então, como entender essa leitura de São Francisco e trazer ela para o nosso dia a dia na atualidade?
Olha, São Francisco redescobriu, de alguma forma, o ser humano naquela maquete original que está na escritura. E é isso que os biógrafos dizem dele, né? Que ele foi aquele que recuperou o homem originário, matinal, o Adão do jardim, paraíso. Na verdade, é meio poético isso, mas é para dizer que o Francisco, em relação às outras criaturas, ele sente que ele tem uma responsabilidade própria, específica. Não é que tudo é igual no sentido de nivelar por baixo. Não, mas o ser humano tem um lugar na criação, no mundo, no universo. Santo Agostinho também dizia que nós somos a boca do universo para cantar o louvor a Deus. Era a forma mais alta que ele encontrava para dizer que nós temos um papel, uma missão que é nossa. Nós não podemos esperar das outras espécies vivas as responsabilidades que são nossas. Não existe uma reciprocidade total. Eles também colaboram na diversidade, na biodiversidade. Cada um colabora a seu modo, mas a responsabilidade pelo conjunto da criação ficou por conta do ser humano. Só que nós achamos que isso era mais para nos tornar superiores aos outros. Não nos torna superiores, nos torna mais responsáveis. É uma missão que nos dignifica e não é um status que nos dá um grau superior em relação às outras criaturas. Eu acho que isso é fundamental, a gente compreender que a gente é uma grande família criatural, a família da casa comum que é a Terra. Nós somos terráqueos nesse sentido. E essa convivência com as outras formas de vida é que fazem a riqueza e a beleza da nossa convivência.
Frei, obviamente, nós vivemos um tempo em que o interesse econômico ele tem prevalecido sobre o bem comum, sobre a casa comum, e, inclusive, manipula informações em prol de seus projetos. E é isso, né? Como a gente decodifica essa informação? Decodifica em fake news, né? Em corrupção e outras palavrinhas do nosso tempo. Como é que a gente pode também ficar atento? Talvez a gente não consiga mudar muito essa manipulação, mas tentar não ser tão manipulável assim, à luz de São Francisco de Assis?
Olha, é um grande desafio que nós temos certamente nessas novas formas de comunicação, sobretudo nas redes digitais, em que tudo está ao mesmo tempo disponível, mas a gente não sabe direito o quanto tem de realidade ou não. Então, a gente realmente ser prudente e sóbrio também, inclusive na utilização dos meios digitais e também no se ajudar na checagem das formas mais confiáveis de comunicação. Hoje a gente precisa realmente ter um grande discernimento para a gente não se contaminar e não ficar poluído, digamos assim, por tantas formas de comunicação que nos deixam mal, em vez de serem construtivas. Isso vai exigir muita. Se está falando em letramento digital, uma nova alfabetização. E nesse sentido, nós, os que somos mais andados de idade, não temos nenhuma vantagem em relação aos jovens. Estamos todos no mesmo caminho, no mesmo nível. Todos temos que aprender de todos a encontrar uma maneira mais confiável de nos comunicar.
Frei, eu quero encerrar aqui o programa de hoje com uma frase de Papa Francisco. Diz ele, abre aspas, "Nós não somos Deus. A terra nos precede e nos foi dada. Foi dito que a partir da história de Gênesis, que convida a dominar a terra, incentivamos a exploração descontrolada da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e destrutivo. Esta não é uma interpretação correta da Bíblia. É importante lembrar que os textos nos convidam a cultivar e manter o jardim do mundo." Fecha aspas. Como podemos ser jardim do mundo, Frei?
Olha, a gente pode começar com um vaso de flores. A gente pode começar com o cuidado na frente da própria casa ou no caminho andando na calçada. Quer dizer, a gente começa realmente com pequenos cuidados. E esse jardim é claro que tem níveis, né? Existe um nível político que é da responsabilidade mais das autoridades. Existe um nível pedagógico que é ajudar as crianças a terem um contato mais saudável com a sociedade de consumo, sobretudo, ao abuso na área das redes digitais. Nós temos diferentes lugares, diferentes condições de exercermos uma forma mais adequada de vida. E cada um precisa descobrir qual é o lugar que ele é convidado a colaborar, ainda que seja a gota no oceano, mas a gente tem que lembrar que o bater de asas de uma borboleta no continente pode provocar uma tempestade no meio do oceano. Essa é até uma consequência da teoria do caos criativo, organizador. Por mais caótico que essas coisas estejam ao nosso redor, se nós começamos a organizar um pouquinho, essa forma de se relacionar com o meio ambiente, ele vai contagiando, é mais ou menos também no estádio, quando tem uma multidão com um ruído muito grande e três ou quatro começam a gritar a mesma palavra no estádio, aos pouquinhos aquela palavra começa a ampliar, 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 e em poucos segundos o estádio inteiro está gritando aquela palavra. Isso é a ordem no meio do caos. E a gente pode começar num lugar muito discreto, muito pequeno, dentro de casa. E isso pode se irradiar a ponto de acontecer esse efeito de que coisas pequenas que vão se multiplicando acabam se tornando grandes.
No dia 4 de outubro, em 1931, em Florença, na Itália, numa reunião, numa convenção de ecologistas, sagra-se o Dia Mundial dos Animais, justamente em alusão a todos esses conhecimentos, né, o patrono da ecologia, que é São Francisco de Assis. Então, agora, no próximo sábado, dia 4, Frei Luiz Carlos, tem o Dia dos Animais, Dia Mundial dos Animais, com uma bênção tradicional dos freios capuchinhos, justamente por esse carisma franciscano. É o dia do santo patrono, né, da ecologia. Também é o dia do aniversário da tua Rádio São Francisco, Frei, nessa que você está falando. Opa. Agora, 58 anos de presença e vida comunitária. Que o senhor, queria que o senhor deixasse essa mensagem, pegando esses três momentos icônicos, né, que levam São Francisco como uma bandeira.
Olha, eu não sei ali em Caxias ou na Serra Gaúcha, mas em uma porção de igrejas onde tem frades franciscanos, capuchinhos, que cuidam dessas igrejas, está se criando cada vez mais o costume de, nesse dia, levar os animais para uma bênção.
Uhum.
Como dizia o Papa Francisco, tudo merece bênção. E ninguém deve ficar fora das bênçãos, porque bem dizer é uma forma também de adquirir uma sensibilidade boa, saudável, em relação a tudo aquilo que nos rodeia. E se há uma mensagem no dia de São Francisco para isso, é a mensagem de paz e bem, mostrando que a bondade, o bem e a paz, a reconciliação, o perdão, inclusive a invenção que ele teve do perdão de Assis para substituir a indulgência das cruzadas, não precisava ir fazer guerra para ganhar uma indulgência dos pecados. Bastava ir na igrejinha de Santa Maria para fazer uma oração pela paz. E isso se tornou o que se chama perdão de Assis. E então, quando a gente diz paz e bem, a gente se saúda com paz e bem, nós estamos desejando não só para os outros que estão perto de nós, mas também para dentro de nós e para todas as criaturas que estão ao nosso redor, que a bondade e a paz reinem no nosso meio.